dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 7 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris do Enotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o Loop Matinal no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Nintendo, que finalmente confirmou, né, com a data de lançamento e o preço do Nintendo Switch aqui no Brasil. Ele vai chegar por aqui no dia 18 de setembro agora, custando R$3.000. E ela comentou também que enquanto os controles Joy-Cons adicionais vão custar R$500, o controle Pro, né, que é um pouco mais avançado, vai sair por R$470, para quem quiser comprar. Ele vai chegar por aqui com as opções de controles ou vermelho, azul ou cinza, e ele vai ser vendido nas redes de varejo aqui do Brasil. E ainda sobre o país, a Amazon falou que abriu agora em Cajamar, aqui em São Paulo, a quinta central de distribuição dela por aqui, essa maior que ela já fez aqui até hoje. Ela vai contar nesse armazém com 100 mil metros quadrados e comentou, né, que com isso vai agilizar um pouco mais as entregas aqui no país. Agora, ainda sobre a Amazon e sobre o Brasil, ela falou que finalmente também, né, vai começar a cobrar em reais para quem assina lá os serviços da AWS. Com isso agora, ela vai passar a emitir nota fiscal eletrônica e, claro, né, o pessoal não tem que pagar mais 6% de IOF aí na conversão do valor, e ela explicou também que os preços aqui no Brasil são reflexo aí da conversão direta em dólar. E por último, hoje, sobre a Amazon, ela sofreu mais uma derrota na briga dela contra a Microsoft pelo contrato Jedi com o governo americano lá, parte de defesa do país. Esse é um contrato de US$10 bilhões pelo fornecimento de tecnologia para o Pentágono, e a Amazon tinha aberto um pedido de recurso, alegando que a Microsoft tinha conseguido ganhar esse contrato por uma briga lá que o Trump tem com Jeff Bezos, né, que é o CEO da Amazon. Ela defende que a Microsoft só ganhou essa licitação por conta dessa parte de bastidor, né, interferência do governo americano. E aí, depois de uma reavaliação dessa situação, o Departamento de Justiça americano falou que mantém a decisão e vai dar para a Microsoft, né, esse contrato aí de 10 bilhões. Aí a Amazon divulgou um press release comentando que essa revisão também foi feita de forma parcial, né, para prejudicar a empresa e por conta dessa manobra política, e vai seguir tentando nos tribunais reverter essa decisão. E já que eu citei a Microsoft, deixa eu comentar que ela deu mais detalhes sobre o fim do suporte Adobe Flash aí no final desse ano, no Windows 10, né, os navegadores que ela oferece. Ela explicou que vai adotar o mesmo procedimento do mercado de encerrar o suporte ao Flash em dezembro desse ano, mas ainda assim, o Flash vai rodar no Edge, por exemplo, com aquele sistema que eles têm, né, espécie de modo de compatibilidade do IE que tem lá dentro do navegador. A Microsoft aproveitou para lembrar que a Adobe tem uma espécie de um suporte específico, né, para ajudar empresas aí que dependem até hoje do Flash e tem que se mexer rápido para conseguir adotar essa mudança, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que anunciou um sistema de aluguel de carros lá no Reino Unido. O Uber Rent, que é o nome dessa categoria, vai rolar por conta de uma parceria que ela fez com uma empresa chamada Cartroller, e a Uber comentou também que o aluguel por lá vai ser até 25% mais barato aí do que os preços tradicionais, o que chama atenção, né, especialmente aí do mercado de Londres. Esse lançamento tá acontecendo depois nos testes que ela tinha feito já, né, na Austrália e França, por exemplo, aí com aluguel de carro também, e ele vem no momento também, né, em que a Uber tá se mexendo aí para compensar a queda pela demanda como resultado do coronavírus. E enquanto isso, na China, a fabricante Vivo mostrou um telefone que tem uma parte de trás com vidro que muda de cor lá, dependendo da vontade do usuário. Ele tem o que chama vidro eletrocrômico, que muda de cor, né, dependendo da tensão lá que é passada por ele, e o resultado é bem interessante, tem vídeo aqui no link na descrição. A fabricante já aproveitou para anunciar que o próximo telefone dela vai contar já com esse vidro que muda de cor, mas não deu detalhes aí sobre o preço ou data de lançamento. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que lançou no final da semana passada a possibilidade do pessoal exportar as fotos que tem na plataforma no Dropbox lá, sem ter que baixar primeiro pro computador. Isso tá disponível naquela ferramenta de portabilidade, né, que o Facebook lançou aí não faz muito tempo, e chegou para complementar as opções que tinham já para exportar as fotos para um serviço chamado Koofer e também lá pro Google Fotos para quem tem conta. Bom, e ainda sobre o Facebook, ele vai fazer um experimento em que ele vai pagar algumas pessoas nos Estados Unidos para cancelarem as contas que ela tem tanto no Facebook quanto no Instagram, à frente lá das eleições presidenciais do país. Eles querem investigar a premissa de que são responsáveis aí pelo apodrecimento da democracia mundial, e aí, como resultado disso, eles querem saber quanto o pessoal cobraria para desativar a conta por até 6 semanas e reativar depois das eleições. Aí, depois das eleições, o que vai acontecer é que eles vão fazer uma pesquisa com o pessoal que teve a conta desativada e comprar os resultados lá com quem não desativou a conta na plataforma. E, por último, sobre o Facebook, ele está dando mais um passo na estratégia dele de tornar impossível a separação das plataformas com a união lá, cada vez maior entre as coisas que ele tem. Ele está começando a deixar algumas pessoas verem direto lá no Facebook as Instagram Stories, né, também das pessoas que ela segue, e essa integração acontece uma vez que a pessoa associa a conta que ela tem no Facebook à do Instagram lá, se não tiver feito isso ainda. As Stories aparecem no feed principal, né, de Stories lá que a pessoa tem já que ela segue no Facebook, e aí, para diferenciar uma coisa da outra, o Facebook aplica uma espécie de uma argola colorida quando a Story veio do Instagram, ou azul se a Story for própria lá do Facebook. Aí, perguntada sobre isso, a empresa falou que esse é só um teste pequeno, né, que eles estão fazendo com poucos usuários, e não deu um prazo aí, nenhuma expectativa de lançamento oficial. Bom, pulando de uma rede social para outra, pintou lá no TikTok um recurso chamado Stitch, que deixa o usuário pegar até 5 segundos da publicação de alguém e depois postá-la com o resto da própria publicação. O TikTok comentou que a ideia aqui é dar mais possibilidades, né, do pessoal interagir entre si, inclusive, estimulando a criatividade de todo mundo, e sugeriu, por exemplo, né, de pegar 5 segundos iniciais aí do story de alguém e depois complementar com o final próprio que a pessoa inventar. O Stitch está começando a aparecer no menu de compartilhamento de um post, e caso você queira saber mais sobre a novidade, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre redes sociais, a Sensor Tower comentou que o Snapchat teve um excelente mês de agosto, com 30 milhões aí de novos downloads, tanto no Android quanto no iOS. Esse foi o maior número de instalações novas aí desde maio do ano passado, e o que é interessante aqui é que ninguém sabe dizer com certeza o motivo aí por trás desses downloads. A Sensor Tower comentou que pode ter sido ou uns filtros da Disney, né, que pintaram lá no aplicativo, ou o futuro incerto do TikTok aí esparramando pelo mercado, mas fato é que isso aumentou em 30% os downloads novos aí na comparação ano sobre ano e quase 10% na comparação com julho. No mês passado, a empresa tinha reportado já um crescimento de 4% aí na comparação ano sobre ano de usuários ativos diários. Agora espera pra ver, né, o impacto que isso aí vai ter no futuro. Agora, quem também divulgou um relatório interessante foi o analista Jim Muster a respeito do mercado aí de streaming de música. Ele estimou que o Apple Music conta hoje com 82 milhões de usuários ativos, crescimento de 22 milhões aí na comparação ano sobre ano. Ele falou que isso dá pra Apple 20% já, né, de market share de streaming de música versus 34% de market share do Spotify, mas por outro lado, ele comentou também que o Apple Music tá crescendo 2,5 vezes mais rápido do que o Spotify. E ainda sobre a Apple, ela anunciou que vai adiar o lançamento do recurso avançado de privacidade do iOS 14, em parte aí para deixar o mercado se preparar, porque tava reclamando muito aí de uma possível queda de receita por conta disso. O que esse recurso vai fazer, basicamente, é ou pelo menos dificultar, né, ou impedir o rastreamento das pessoas entre plataformas, entre aplicativos e também entre sites. E eu até cheguei a comentar por aqui, né, que o Facebook, por exemplo, comentou que ia cair em 50% o faturamento por conta dessa queda de rastreamento, e o mercado também reclamou, né, o resto do mercado aí tava achando ruim essa novidade. Aí parece que por conta dessa pressão, a Apple adiou pro ano que vem aí a estreia desse recurso, que foi criticado, né, porque parece que ela deixou de lado a privacidade das pessoas. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, a Epic Games mandou mais um documento pros tribunais, né, na tentativa dela de reverter o banimento do Fortnite, mas mantendo aí o pagamento próprio que ela colocou no aplicativo. A Epic Games falou que o iOS, a maior plataforma única que ela tem, né, com 1/3 das pessoas aí jogando Fortnite pelos dispositivos da Apple, e ela comentou também que 2/3 desse pessoal só usam aparelhos iOS para jogar e estão de fora aí da plataforma por conta disso. Ela também comentou que tá preocupada com a hipótese, né, do Fortnite nunca voltar ao patamar que tava antes aí por conta desse banimento, mesmo que ele volte à App Store, e insinuou também que a Apple tá ameaçando não deixar o Fortnite voltar a ficar disponível na App Store por mais de um ano, mesmo que ela volte atrás aí na decisão do pagamento próprio no aplicativo. Aí, perguntada sobre isso, a Apple só reafirmou aquele fato que ela tinha comentado, né, que a Epic Games pode voltar atrás a qualquer momento aí, e aí sim o Fortnite pode voltar a ficar disponível na App Store, e enquanto isso, nos tribunais, tem uma data certa já pra volta dessa briga entre as duas empresas, que é 28 de setembro aí, pode anotar no calendário. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!